A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
No programa de hoje, ouviremos a continuação do conto A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Capítulo 3. A Boa Nova aos Homens.
O diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cógula beneditina como hábito de boa fama. E entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele.
Sim, sou o diabo. Não o diabo das noites sulfúrias, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil, airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome, inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 tudo.
Era assim que falava a princípio, congregar, em suma, as multidões ao pé de si. E elas vieram, e logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. Era que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma, era umas vezes sutil, outras cínicas e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas. A avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia. A ira tinha melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria a Ilíada. Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais e muitos bons versos de Esope. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lucullo, mas as suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas no mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude.
A fraude é o braço esquerdo do homem. O braço direito é a força. Muitos homens são canhotos. Eis tudo. Ora, eu não exijo que todos sejam canhotos. Não sou exclusivista.
Aceitava todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda, foi da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos.
Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no obscuro e no contraditório.
Não deixe de ouvir a continuação deste conto no nosso próximo programa.
A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.